pouquinho, talvez não no sentido assim, de ter um, igual falou, um capitalismo talvez melhor, mas pensando em curto prazo, tipo assim, do que a gente está conversando aqui de investimentos e tal, os juros ainda está muito alto, mas teve movimentos de redução, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então pode ser que essa sequência se...
seja mais promissora.
Seja um pouco mais promissora, o pessoal invista mais. Espero que comecem a investir também com mais sabedoria também, embora acho que é meio...
eu acho que não vai voltar o que era, parece que é absurdo, né?
Acho que mas o que era também era muito distorcido.
O que era talvez fosse uma distorção mesmo, mas a necessidade de investir não acaba, porque justamente por causa disso, os negócios continuam super ameaçados e cheios de incerteza, né? Você não pode também só cruzar o braço e ficar quieto, né?
Tem o livro Design para o Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, ele traz um questionamento, assim, que é tipo, o que, que pesa mais, né? É a tradição, ou é o desejo, é a informação, ou é a inovação? E aí ele vai trazendo uma reflexão sobre como que a gente utiliza coisas do passado para poder fazer as coisas para o futuro e como que, para você se manter a mesma coisa, você necessariamente tem que se movimentar, porque se você não se movimentar, você já passa a ser só uma parte de algo do passado, assim, né? Vai surgindo coisas novas ao redor e você vai ficando para trás. Então,
tipo
até para empresas...
Quando
a gente fala de empresas mais tradicionais e que a gente fala até, por exemplo, de grandes concessionárias de energia ou, enfim, empresas que têm um negócio muito estabelecido, que é aquilo hoje, era aquilo ontem, vai ser aquilo em grande parte amanhã, mas ainda assim precisa ter alguma alteração para poder se adaptar para o novo cenário e ter a mesma relevância que elas tinham. Então, acho que isso é uma coisa que traz essa necessidade da inovação, assim, por mais que seja incremental, por mais que as pessoas ainda tenham medo, que talvez não vão abrir mão de, né, assim, colocar aquele dinheiro ali num lugar seguro, que vai render uns juros bacana e tal, mas aquela a inovação, falando, voltado para as empresas, né, ela precisa acontecer, nem que seja para poder, assim, manter a velocidade, manter o dia a dia ali, né.
Para existir, né. Tem um cara que eu sigo, ele chama John Cutler, ele é diretor de produto da Toast, lá dos Estados Unidos, e ele tem uma newsletter que chama The Beautiful Mess. Ele é legal o texto dele, que é meio caótico mesmo, ele fala que fazer produto digital é uma bela bagunça. E de fato é um pouco, né? A gente tenta organizar essa bagunça aí. Inclusive eu queria até palestrar sobre isso no Agile Trends, uma coisa que ele falou, um pouquinho caótico, um pouquinho pessimista também. Algumas pessoas falam, você é doido? Você vai lá no Agile Trends falar sobre isso? No ano que está todo mundo falando de eficiência, que ele falando que justamente que é importante permitir deliberadamente algumas ineficiências para abrir espaço para inovação. Né? Então ele fala que é importante ser estrategicamente ineficiente. Então se você lê só esse pedaço meio isolado, né, você acha que o cara é meio louco assim. Só que o texto dele era um pouco pessimista, porque ele está falando que as pessoas, que as empresas estão buscando eficiência absoluta. Uhum. Então que isso pode ser que isso vá na contramão. É aquele paradoxo que o Schuster falou ali no início. Né?
O que eu comentei do ter consultor, de ter aquela verdade absoluta, isso tudo fala também de uma busca por eficiência até na vida pessoal, assim, né? Você não pode errar em lugar nenhum.
Agora, o problema é essa visão binária, né? Que a gestão muitas vezes tem, sabe? É uma coisa impressionante, a dificuldade em conviver com a ambiguidade, né? Assim, ou você tá lá com uma verba gigante partindo tão de frente e vamos botar para quebrar, ou então você tá no outro oposto falando assim, agora, se o cara tiver que viajar para um lugar, tem que pedir 77 autorizações. Sabe, eu falo assim, é muito curioso, assim. Eu entendo o sentimento de um CEO, por exemplo, quando ele vai lá e cria uma dificuldade enorme para gastar dinheiro, porque ele quer mostrar para a empresa outra, tem que ter austeridade, não estou nem dizendo, dá para entender o princípio, né? É por trás disso. Mas eu acho muito curioso, por isso que eu falei que eu acho que as organizações não evoluem organizacionalmente no sentido de confiar mais nas pessoas, na responsabilidade das pessoas, e mudar um pouco o objetivo do sistema, acreditar que as pessoas vão perseguir aquilo, entendeu? Então, fica sempre as pessoas meio mecanicistas, sabe? Ou você... Em vez de você tentar criar um clima de austeridade, mas ainda permitir que tenha esses bolsões de inovação e que as pessoas gastem com um certo, né, com critério ali e aprendam, você fica alternando entre quase que querer uma inovação controlada, botando muito dinheiro de vez em quando, ou então não permitir mais nada, porque agora é eficiência, né? É um negócio muito... Assim, se a empresa fosse um organismo vivo, idealmente, e se assim, claro, pode ser meio utópico, estou falando, mas se a empresa fosse um time de times, esses times tivessem propósito, seguissem os objetivos e fossem sentindo e respondendo, é como se a empresa fosse automaticamente se adaptando, sabe? Agora eu vou gastar menos, né?
Uhum.
E é claro que você continua tendo que ter um comando, que tem uma visão um pouquinho diferente de quem está dentro, que sinaliza isso. Não estou dizendo que essa sinalização não é importante, mas o tradicional é muito mais que uma sinalização, né? Um controle absoluto, né?
Uhum.
E aí isso... Esse controle absoluto, pra mim, gera essa maluquice aí, sabe? De, o pessoal brinca, né? As fases de oba-oba e epa-epa, né? Você sai de um oba-oba
pra epa-epa. Conhecemos bem, assim.
Hã?
Conhecemos bem.
Assim. É, muito, sabe? É muito curioso, né? Você tá numa fase que tudo é permitido, que também não tem muito sentido, entende? Uhum. Uma fase que nada mais é permitido. Parece que fica ligando e desligando.
E parece que o grande desafio é conseguir ter coerência, né? Assim, nesses dois cenários, normalmente quando tem muito recurso, aí tem muito desperdício porque não tem direcionamento para que a autonomia faça sentido e as pessoas consigam experimentar, consigam inovar ali, mas tendo a visão de onde a empresa quer chegar como um todo. E a gente vai vendo uma série de iniciativas que nascem e morrem, aí uma iniciativa que é concorrente com a outra, que é de um outro setor, que as pessoas não se conversam ou não tem uma clareza do que precisa ser feito. E aí, pelo outro lado, quando a gente tem essa escassez de recurso, aí vem uma necessidade de controle, tipo, reflexa.
É, você vai de uma que época em que tinha 10 iniciativas igual, nem precisava, mas não pode ter uma iniciativa.
É.